Podcast Unesp.
A estação do outono começou no Hemisfério Sul na última quarta-feira, 20 de março, e vai até dia 21 de junho. Neste ano, o outono será marcado pelo enfraquecimento do fenômeno El Niño e pelo registro de temperaturas acima da média histórica em todas as regiões do Brasil. Estação de transição entre o verão e o inverno, o outono normalmente é caracterizado por chuvas mais escassas no interior do país e temperaturas amenas. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, prevêem que os meses de abril, maio e junho serão mais quentes na comparação com a média dos últimos anos. De acordo com a coordenação geral do INMET, em algumas regiões, a temperatura pode ficar até 1 ou 2 graus acima da média durante todo o período. E as diferenças de temperaturas durante o outono de 2024 podem ser explicadas pelo aquecimento global e também devido aos fenômenos El Niño e La Niña. O fenômeno El Niño, que atingiu o pico em dezembro do ano passado, vem demonstrando enfraquecimento nos últimos meses, inclusive agora em março. Este é caracterizado pelo aquecimento maior ou igual a 0,5 graus das águas do Oceano Pacífico. Mas para o fim do outono, é possível que o fenômeno La Niña comece a se formar no Brasil, ganhando força no segundo semestre. Já o La Niña caracteriza-se pelo resfriamento das águas do Pacífico. Segundo informações dos institutos, as chuvas devem ficar abaixo da média histórica no outono na maior parte das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, especialmente devido aos impactos que o El Niño ainda pode gerar. Em áreas do norte de Roraima, noroeste e sudoeste do Amazonas e oeste do Acre, a previsão é de condições favoráveis para chuva próxima ou acima da média durante o trimestre. Já nas regiões sul e sudeste, são previstas chuvas com valores acima da climatologia, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em áreas de São Paulo e sul de Minas Gerais. Nas demais áreas do sudeste, a tendência é de chuva próxima e ligeiramente abaixo da média. A instabilidade do cenário climático sempre gera preocupações entre especialistas sobre os impactos dos desastres naturais, os quais envolvem enchentes, queimadas, desabamentos, entre outras problemáticas. Carlos Afonso Nobre, meteorologista, cientista, pesquisador especialista em temáticas sobre desastres naturais, mudanças climáticas e ciência do sistema terrestre, e docente do Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais, uma parceria entre o Instituto de Ciências e Tecnologia do Campus da Unesp em São José dos Campos e o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, explica o que são os desastres naturais e seus respectivos impactos.
De fato, hoje nós nem mais chamamos desastres naturais. Antigamente, quando se falava de desastres naturais, eram fenômenos climáticos muito fortes. Por exemplo, uma seca muito extrema, uma chuva muito severa, uma onda de calor, que eram fenômenos que vinham do clima, da meteorologia, da interação com os oceanos, mas eram fenômenos muito raros. Só que as mudanças climáticas, o aquecimento global, que nós somos responsáveis, agora é que estão fazendo os eventos extremos climáticos, secas, inundações, deslizamentos, chuvas intensas, ventos muito fortes, ondas de calor, incêndio na floresta, quebra de safra, tudo isso está ficando muito mais frequente devido à nossa ação humana em provocar o aquecimento global. Então, nós não chamamos mais desastres naturais, porque agora são nós, relação antrópica, vamos dizer assim, a causa do aumento dos desastres que eram antigamente naturais. Agora, a grande maioria desse aumento do rigor, do, o recorde que está acontecendo em todos esses eventos, isso é a nossa responsabilidade pelo aquecimento global.
Tem algum termo específico que supre ou ficou no lugar, e pelo menos entre os pesquisadores?
Olha, nós chamamos desastres por a severidade dos eventos climáticos e meteorológicos.
Nobre aponta as razões às quais de que forma o aquecimento global pode ampliar os desastres por severidade dos eventos climáticos.
As razões são que um planeta mais quente, ele faz muito mais energia chegar na atmosfera. Como que é isso? Mais calor, atmosfera mais quente tem mais energia, e também uma grande evaporação dos oceanos, evapora muito mais água dos oceanos. Então, quando a água evapora, ela utilizou energia solar. O aquecimento da água é aquecido pela energia solar. Evapora quando a temperatura do oceano está acima de 26 graus, meio 27, aumenta exponencialmente a evaporação, quer dizer, essa energia toda, na forma do vapor, ela vai para a atmosfera. Quando esse vapor da água condensa, formando as gotículas das nuvens, libera o calor. Aquele calor que usou para a evaporação libera, aquece mais ainda. Quando isso acontece, baixa muito a pressão atmosférica. E aí, quando a pressão baixa, você tem uma região que o ar sobe muito, leva vapor, forma nuvens, chove muito. E em um lugar o ar sobe e em outro lugar o ar desce. Quando o ar desce, ele impede a formação de nuvens, fica seco, e também o ar descendo, ele desce, aquece, forma ondas de calor. Então, tudo isso é interligado. Quando você tem um aquecimento global, você está jogando mais energia na atmosfera e que gera todos esses fenômenos extremos.
O cientista explica aspectos do El Niño, La Niña e como eles impulsionam, de certa forma, esses desastres meteorológicos.
El Niño e La Niña são fenômenos naturais que existem há milhões de anos. Esse é um arranjo da relação do Oceano Atlântico Equatorial com o vento, com a atmosfera. Quando você tem os ventos alísios soprando da América do Sul em direção ao Pacífico Ocidental, ali na região equatorial, ele empurra a água mais quente lá para o Pacífico Oriental, lá na Indonésia, aquela região, a água fica muito quente lá e ela fica bem mais fria, 18 graus aqui na costa da América do Sul. Quando isso acontece, a chuva toda acontece lá na Indonésia, Pacífico Ocidental, e o ar sobe lá e desce ali no Pacífico Central. Ali é muito seco. Quando o ar desce, não forma chuva. Aí, os ventos alísios diminuem e a água quente que era mantida lá no oeste, ela desce e aquece muito o Pacífico Central e o leste. Quando isso acontece, a região de máxima chuva passa a ser o Pacífico Central e um pouco do leste. Aí, quando o ar sobe ali, ele desce em cima da Amazônia, causando seca em cima do Nordeste, e ele desce também em cima da Indonésia, causando seca. Esse é o fenômeno El Niño. O que, que acontece? Com o aquecimento global, como o oceano está em todo o oceano mais quente, cerca aí de 0,9 graus na média oceânica, ali no Pacífico Equatorial, até chegando a 1 grau mais quente, então, quando tem esse fenômeno, existe há milhões de anos, ele produz um El Niño mais forte. Então, nós tivemos os El Niños mais fortes aí, 2015-16, 2023-24, também 2003 um El Niño forte, isso tudo está ficando mais forte devido ao aquecimento global. E também a ciência ainda está tentando explicar por que nós tivemos o La Niña mais longo do registro histórico, 2020, 21 e 22. La Niña é quando os ventos alísios ficam até mais fortes, eles empurram a água quente lá para o Pacífico Ocidental, a água lá fica mais quente ainda, chove muito mais lá no Pacífico Ocidental, em cima da Indonésia, e quando isso acontece, você tem uma situação que favorece muito o ar subir na Amazônia e chover muito. E o que aconteceu? 2020, 21, 22, nós tivemos grandes recordes de chuva na Amazônia. 21 bateu todos os recordes do registro histórico de chuvas na Amazônia. Esse é o Laninha. Então, aparentemente, também as mudanças climáticas estão fazendo com que o Laninha aconteça de forma até mais forte. Isso lá, temperaturas mais altas no Pacífico Ocidental. Agora, a ciência ainda busca explicar se quando surgirem laninhas, não só serão fortes, mas poderão também ser como esse, o mais longo. Não, a Laninha e El Niño no passado duravam de um ano e meio. Esse Laninha 2020, 21 e 22 bateu todos os recordes. Então, a ciência agora procura explicar se as mudanças climáticas vão induzir laninhas não só fortes, como também laninhas muito longos. Então, eu falei mais essas anomalias de chuva ao longo do Oceano Pacífico Equatorial, em cima da Amazônia, do Nordeste, mas também o El Niño, que ele faz é essa área central do Pacífico com muita chuva. O ar sobe ali e uma parte do ar desce e a 10, 12 quilômetros de altura, ele vem e ele se junta a um jato que nós chamamos em meteorologia o jato subtropical. É um jato muito forte, velocidades do vento podem chegar a 60, 80, até 100 quilômetros por hora, a 12, 10, 12 quilômetros de altura. Esse jato subtropical está passando ali em cima do sul do Brasil, ali da parte da Argentina, Uruguai, Paraguai. Quando tem um El Niño, esse jato aumenta de velocidade e faz com que as frentes frias que venham, vem lá do sul, vem lá do Pacífico, passa em cima dos Andes, sobe, e elas param ali, estacionam, e aí faz muita chuva. Essa é a razão dessas chuvas excessivas que nós temos em anos de El Niño nessa região sul. Laninha, ao contrário, o jato subtropical está muito longe, ele diminui de velocidade quando passa em cima ali do sul do Brasil, essa região centro-leste da Argentina, Uruguai, Paraguai, e aí ele faz as frentes frias passarem muito rápidos e ali vira ano de seca. Então, Laninha induz uma seca muito pronunciada no sul. Nós tivemos recordes de seca 2020, 21, 22, em praticamente toda a região sul do Brasil. Então, esses são fenômenos meteorológicos que existem há milhões de anos, a interação do oceano com a atmosfera, mas o aquecimento global está fazendo que esses fenômenos se tornem ainda mais intensos.
Nobre comenta sobre o fato de vivenciarmos fenômenos consecutivos, como agora em 2024, onde finaliza o El Niño e inicia o Laninha, gerando uma nova realidade em nosso dia a dia.
Olha, a ciência ainda procura avançar muito mais para saber como que o fenômeno El Niño e o fenômeno Laninha vão se comportar com o planeta mais quente, com as temperaturas dos oceanos mais quentes. Essas possibilidades, elas ainda não estão totalmente comprovadas, mas essa possibilidade também não pode ser jogada fora. O que aconteceu 2015-16, o El Niño recorde, registro histórico, isso lá desde o século XIX, 2023-24, um El Niño muito forte, que causou o recorde de seca na Amazônia, e esse recorde de seca na Amazônia também teve a ver com o Oceano Atlântico ao norte do Equador muito quente. Então, esses dois fatores induziram a seca, e certo, as projeções agora são no segundo semestre, não haverá mais o El Niño, ele deve terminar aí, abril, maio, junho, e aí começa, a partir possivelmente de agosto, setembro, outubro, o próximo Laninha, mas ainda as projeções não conseguem indicar se será um Laninha muito forte ou mesmo se será uma Laninha muito longa. Ainda as projeções climáticas da ciência não conseguem. Mas essa probabilidade ela não pode ser desprezada. Porque como o planeta está mais quente, as águas estão mais quentes, Quando elas estão mais quentes no Pacífico Central e Leste, o El Niño fica mais forte. Quando elas estão mais quentes lá no Pacífico Ocidental, lá na costa, perto da Indonésia, o La Niña fica mais forte. Então, essa possibilidade, ela existe. De repente, nós vamos ter uma sequência de El Niño e La Niña, que eram muito fortes no passado, agora vão se tornar quase que a nova normal climática de El Niño e La Niña. Isso não está comprovado pela ciência, mas essa possibilidade existe e nós temos que nos preocupar muito com ela.
O professor alerta sobre a atual condição do aquecimento global e aponta exemplos.
Olha, o aquecimento global está atingindo níveis que nunca foram vistos no planeta Terra, desde que, pelo menos desde as civilizações mais modernas, e por milhares e milhares de anos. Por exemplo, a temperatura global no ano passado atingiu quase 1,5 graus, 1,49 graus Celsius, mais quente que aquele período do século XIX, 1850-1900. E o Instituto Europeu Copérnicos conseguiu indicar que, para a gente ir, quando que a temperatura do planeta estava 1,5 graus mais quente? 125 mil anos atrás, no último período interglacial. No pico do último período interglacial. Então, realmente, nós estamos fazendo o planeta caminhar numa direção muito séria. E aí nós tivemos, junto com esse ano 2023, recordes de secas, de ondas de calor em todo o planeta, recordes também de chuvas muito intensas, como essas que aconteceram, os recordes aí no sul do Brasil, e recorde, a seca, essa foi a seca mais forte do registro histórico da Amazônia. Esses fenômenos aconteceram, ondas de calor na Europa, na América do Norte, na Ásia, até mesmo em partes da América do Sul, teve muitas ondas de calor, por exemplo, no Chile, nos Andes, bateu todos os recordes. Então, nós estamos tendo esses fenômenos já indicando, e 1,5 graus é o que o Acordo de Paris, da Convenção Climática, chama para não passarmos de 1,5 graus. Então, com 1,5 graus, nós já devemos estar preparados para esses fenômenos acontecendo na frequência que eles aconteceram em 2022 e pelo menos vão continuar acontecendo por muitos meses ainda em 2023 e em 2024. Como nós estamos agora, ainda muitos eventos extremos continuam a acontecer. Nós tivemos, por exemplo, um super, além da seca recorde na Amazônia, uma seca recorde no Cerrado, um risco grande de ter também a estação chuvosa abaixo da média no Nordeste do Brasil.
Especialista no assunto, Carlos Nobre sinaliza medidas que autoridades e populações podem fazer para minimizar os impactos dos desastres e medidas fundamentais para que possamos cuidar melhor do planeta.
Olha, os países todos chegaram a acordos nessas convenções do clima, principalmente desde a Convenção 2015 em Paris e depois 2021 em Glasgow, na Escócia, depois no Egito e depois em Dubai no ano passado, de não deixar a temperatura passar de 1,5 graus. Para isso, nós precisamos reduzir as emissões em cerca de 43% até 2030, o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Nós não estamos indo nessa direção, as emissões bateram um recorde em 2022, aumentaram ainda mais em 2023, continuam muito altas em 2024, e reduzir, zerar as emissões até 2050. Então, os países todos colocam as suas metas. Se a gente pegar as metas que os países colocaram lá na COP27 no Egito, nós chegaremos em 2050 com 2,4 a 2,6 graus mais quentes. Então, esse é um enorme desafio. Onde os países estão avançando muito menos é na busca de adaptarmos toda a sociedade, todo o sistema econômico, por exemplo, a agricultura global, os sistemas de saúde. Pouca gente sabe que o que mais causa mortes por eventos extremos é a onda de calor. A onda de calor leva à morte de milhões de pessoas por ano, principalmente idosos e idosas, principalmente mulheres acima de 80 anos. Então, nós estamos caminhando muito devagar na busca de adaptação. Como aumentar a resiliência de todas as sociedades, dos sistemas agrícolas, da proteção à biodiversidade? Se nós atacarmos a biodiversidade, o risco de epidemias e pandemias aumenta gigantescamente. Então, ainda nós estamos bem mais atrasados. Os países querem metas de reduzir as emissões, a transição a energias renováveis, quase 70% das emissões dos gases de efeito estufa é queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Não se fala muito em energias renováveis, solar, eólica e várias outras. Se fala muito em reduzir também a prática da agricultura regenerativa, para reduzir as emissões da agricultura. Tudo isso se fala muito. Mas e tornar o planeta muito mais resiliente às mudanças climáticas? Alguns países mais desenvolvidos estão já trabalhando muito mais nisso. Por exemplo, a gente vê países muito ricos na Europa, na América do Norte, que já estão preparados para o nível do mar subir 50 centímetros a um metro até o final do século. Isso muda totalmente as zonas costeiras, as populações que vivem nas zonas costeiras, os portos todos têm que ser todos calibrados para esse novo nível do mar. Muitos países estão nessa direção. Mas, por exemplo, até mesmo recentemente, esses países desenvolvidos, se descobriu que eles não estavam muito preparados para tornar as populações dos idosos e das idosas resilientes às ondas de calor, que mataram centenas de milhares de pessoas. Então, é muito importante ver que nós temos que trabalhar, lógico, redução das emissões, para o planeta não entrar num ritmo de um desastre sem precedentes, mas também com as mudanças que já ocorreram e que não vão diminuir, tornar todo o sistema terrestre muito mais adaptado a esses eventos extremos climáticos que não param mais. Esse é um enorme desafio, principalmente dos países em desenvolvimento. Por exemplo, dá um exemplo do Brasil. Nós temos mais de 2 milhões de... bem mais de 2 milhões de habitantes. O CEMADEM e o IBGE fizeram um estudo alguns anos atrás. 825 municípios do Brasil que têm muitos desastres de deslizamentos de encosta e inundações. Eles concluíram que 2 milhões de brasileiros nesses 825 municípios não poderiam continuar vivendo em áreas de altíssimo risco, na beira dos rios, dos riachos, nas encostas muito íngremes. Então, isso é só para dizer, nós estamos caminhando na adaptação, nós vamos retirar essas populações dessas áreas, muito pouco. Quando tem um desastre natural, como houve em fevereiro do ano passado, um pouco mais de um ano, aqui no litoral norte do estado de São Paulo, na cidade de São Sebastião, matou 64 pessoas. Aí sim, o município de São Sebastião fez algumas ações ali para reduzir o risco, está tentando convencer populações a saírem, mas a adaptação exige muita educação. Por exemplo, dois fenômenos de muita chuva que aconteceram em São Sebastião. São Sebastião já colocou sirenes, não tinham sirenes antes, agora colocou sirenes. As sirenes tocaram em dois desses eventos nos últimos meses. Pouquíssimas pessoas saíram das suas casas. Então, a adaptação ela exige também um avanço educacional muito grande, mas, de qualquer modo, o número de brasileiros que tem que sair de áreas de risco é muito grande. O CEMADEM e o IBGE estão refazendo o estudo agora com o censo 2022, e eu não tenho a menor dúvida que esse número vai passar muito de 2 milhões. Pessoas que não podem continuar. E também o estudo mostrou 10 milhões de pessoas que moram em áreas de risco. 2 milhões em áreas que, de altíssimo risco, não pode continuar. E as outras 8 milhões desses 825 municípios moram em áreas de risco. Então, precisa ter um sistema educacional muito grande, precisa ter um sistema de alerta de desastres, que é o que o CEMADEM faz muito bem, e que as populações respondam a esses alertas. Então, esse é uma adaptação que eu estou contando aqui o caso do Brasil, mas isso, infelizmente, nos países em desenvolvimento, essa adaptação está muito atrasada, como, por exemplo, a adaptação da agricultura mundial. O Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo, depois de China, Índia e Estados Unidos. O Brasil é o segundo maior exportador de alimentos. A agricultura brasileira está caminhando para a agricultura resiliente aos extremos climáticos? Muito pouco. Muito pouco. Não mais que 10% das fazendas da agricultura brasileira caminharam na direção do que é chamado a agropecuária regenerativa. É uma agropecuária, agricultura e pecuária, que emite muito menos gás de efeito estufa, mas também se torna muito mais resiliente a esses eventos extremos. Com vários anos dessas políticas que o Brasil tem, essa política de agricultura de baixo carbono foi aprovada pelo Congresso em 2010, passamos aí de 13 anos, não passou de 10% as fazendas da agricultura brasileira que caminharam nessa direção. Então, esse é mais um exemplo. O Brasil, um país muito importante de produção de alimentos para o mundo, se não tornar também a nossa agricultura muito mais resiliente, nós vamos perder muito. E o mundo todo vai perder. Eu só quero acrescentar que o Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa, depois de China, Estados Unidos, Índia e Rússia. Mas o Brasil tem toda a condição de se tornar o primeiro país de grandes emissões a zerar suas emissões líquidas. Que é o quê? Zerar os desmatamentos e a degradação de todos os biomas. Com isso, nós vamos reduzir 50% as nossas emissões. Em 2023, reduzimos 50%. O desmatamento da Amazônia, já reduzimos em mais de 250 milhões de toneladas de CO2. Esse ano, começamos a ter novas boas notícias, janeiro e fevereiro, os números do INPE mostram até uma pequena redução do desmatamento do Cerrado, aumentou o desmatamento do Cerrado em 2023, então nós estamos indo realmente nessa direção. Até 2030, o Brasil tem políticas de zerar o desmatamento em todos os biomas. Aí nós já reduziríamos 50%. Nós criamos, o ano passado, o governo brasileiro, o projeto Arco da Restauração Florestal da Amazônia, imensa área, 24 milhões de hectares, para restaurar áreas desmatadas, degradadas. Isso vai absorver uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera. E podemos também acelerar a agricultura e a pecuária regenerativas, reduzindo as emissões, e também caminhar rapidamente na transição energética. O Brasil é um país que, nesses últimos anos, mostrou que pode gerar mais de 80% da eletricidade com fontes renováveis. Então, o Brasil pode também, cerca de 20% das emissões vem da queima de combustíveis fósseis, o Brasil pode caminhar. Então, o Brasil pode ser o primeiro país, até antes de 2050, a zerar as suas emissões líquidas. Essa é uma mensagem que eu quero deixar. O Brasil, líder mundial em combater a emergência climática.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.